Muito boa noite. É tempo de informação, é tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques. Feliciano.
Muito boa noite. Notícia Rádio Hertz. Há três propostas para a compra da Prado Cartoon. A empresa está parada desde há 15 dias e só deverá regressar em 2016. PSD não tem dúvidas. Votação no orçamento é ilegal devido à presença de Luís Ferreira, Hugo Costa e António Graça. José Pereira não foi poupado. PJ anuncia a detenção de homem e mulher por roubo qualificado. Aconteceu em Abrantes. Teremos ainda a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro da Sertã. José Farinha Nunes, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o concelho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
Quanto ao estado do tempo, para esta quinta-feira, céu geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nublosidade no litoral a norte do Cabo Mondego e pouco nublado ao limpo no Baixo Alentejo e Algarve. Vento fraco, soprando temporariamente moderado no litoral e terras altas, ainda formação de geada em alguns locais do interior norte e centro. Máximas de 13 graus para a Guarda, 17 para Castelo Branco, 18 para Lisboa, 19 para o Porto, Coimbra, Tomar, Santarém, Évora e Faro, e 21 para Leiria.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Poderá haver luz ao fundo do túnel até início de 2016, na questão relacionada com a fábrica de papel do Prado. Tal como a Hertz tinha avançado, em exclusivo, em setembro último, a conhecida como Prado Cartoon, empresa situada na União de Freguesias, além da Ribeira Pedreira, está em processo de venda. Sendo que, nesta altura, por aquilo que a Hertz conseguiu apurar, há três propostas em cima da mesa, todas de origem nacional, embora uma delas já tenha sido descartada. E são opções credíveis que podem mesmo salvar o futuro da empresa e das mais de 500 pessoas afetadas direta e indiretamente por este impasse provocado, em certa medida, por desacordo entre credores que têm atrasado a venda da fábrica. O objetivo passa agora para que, no arranque de 2016, a Prado Cartoon retome a sua produção e com um novo dono. Aliás, convém referir, a empresa está parada desde há 15 dias, o que tem provocado algum alarmismo em quem depende dos postos de trabalho. É um facto que existe assim este impasse, mas fonte ligada ao processo disse à Hertz que a já referida luz ao fundo do túnel existe mesmo. Em janeiro, espera-se, haverá notícias. Boas notícias.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata de Tomar promoveu na noite desta terça-feira, na sua sede, uma conferência de imprensa onde colocou em causa a legalidade de Luís Ferreira, Hugo Costa e António Graça enquanto membros da Assembleia Municipal pelo Partido Socialista. Na base das acusações está um parecer solicitado precisamente por este último órgão à Associação Nacional de Municípios. O objetivo passava pela certificação de um enquadramento legal em torno da acumulação de funções dos três eleitos em causa, que, recorde, desempenham, neste caso o Hugo Costa já não, cargos no gabinete da presidência. E para o PSD, o parecer não deixa dúvidas. A votação que ocorreu no recente orçamento, por exemplo, é ilegal, sendo que, a este propósito, o presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, é acusado de esconder um ofício que já teria chegado a 15 de novembro. João Terreiro, presidente do PSD de Tomar, e José Delgado, líder da bancada dos sociais-democratas, na Assembleia Municipal, abordaram então este tema, acompanhados pelos restantes elementos da Comissão Política Conselhia. E foi o também vereador que começou por dar conhecimento do teor do texto remetido pela Associação Nacional de Municípios.
Chegou agora ao nosso conhecimento o teor desse mesmo parecer jurídico, que é claro e passo a citar. O chefe de gabinete, adjunto ao secretário, não é posto em causa pelo exercício do cargo eletivo de membro da Assembleia Municipal. No entanto, em obediência ao princípio da imparcialidade, deve-se impor um dever de abstenção por parte do membro da Assembleia Municipal de intervir em deliberações que estejam relacionadas com o exercício das suas funções, que desenvolvem no gabinete de apoio pessoal, sendo que não podem estar presentes, no momento da discussão, nem da votação, os membros do órgão que se encontrem impedidos ou se considerem impedidos. Ora, os impedimentos dizem respeito à pessoa titular do cargo público e, ou político, e ao interesse que ele tem na decisão. Ou seja, respeitem ao quase concreto. E implicam a proibição de tomar decisões sobre assuntos que estejam pessoalmente interessados, de forma direta ou indireta.
Questionado pela ERT sobre se considera que José Pereira agiu de má fé, João Carreiro entendeu não entrar por este caminho, sublinhando, isso sim, que o Presidente da Assembleia Municipal não foi competente.
Além de que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal já tinha conhecimento dele e que não disse perentoriamente e antecipadamente ao órgão que dirige, não sei se agiu de má fé, que não foi competente, não foi. O Sr. Presidente, quando tomou posse, jurou cumprir a lei e cumprir os trâmites que lhe estão obrigados enquanto Presidente da Assembleia Municipal. Foi por isso é que ele se propôs. E tal como a Sra. Presidente da Câmara. Se havia dúvidas quanto à legalidade, havia. Quanto à ética, todos nós sabíamos que não era ético e que não era plausível que alguém que estava a gerir os destinos da Câmara, embora de forma incapitada, como nós dizemos, em conivência com a Sra. Presidente da Câmara, tivesse também no órgão fiscalizador também a fiscalizar. E a Associação Nacional de Municípios veio claramente dizer que o mesmo não poderá participar naquelas deliberações que lhe possam ter interesse direto, como é o caso do orçamento. Terão que sair daqui as consequências.
E as consequências, no entender do Partido Social Democrata, poderão então passar por essa perda de mandato?
Poderão, com certeza, poderão passar. A Sra. Presidente é responsável por quem nomeia, é responsável, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal é responsável pela ordem de trabalhos. Cabe a eles tirar as consequências, não cabe a nós. Eles é que têm a gestão da Câmara Municipal. Se não tomarem nós PSD, iremos então alertar a distâncias no sentido de que não podemos compactuar com situações irregulares. É esta transparência que é preciso para o município tomar, e transparência é coisa que não há, ou parece que alguém não quer que haja.
Mais incisivo foi José Delgado, o líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, disse que, por via deste parecer, a questão do orçamento não está fechada, apontando então baterias para José Pereira.
É claro que não está fechado, é claro que não houve transparência, é claro que se escondeu a informação, é claro que não houve ética. E neste momento estou a falar do Presidente da Assembleia Municipal. Porque primou pela violação do estatuto dos eleitos dos órgãos locais com a sua atitude. Não respeitou os temarenses, não respeitou a oposição, tinha a informação no seu poder e escondeu. Mais, marcou para hoje a reunião da mesa para dar conhecimento do ofício que tinha da Associação Nacional de Municípios desde o dia 15, datado do dia 5. Mas recebeu, a data de recepção é dia 15, a data do ofício é dia 5. Tem, desde o dia 15, pelo menos, o ofício com o teor que todos nós conhecemos, que viola os estatutos, viola a ética, viola tudo aquilo que é normal no resto do país, e primou por isso. Porque o que o Presidente tinha que fazer, tendo conhecimento do dia 15, era ler na Assembleia o conteúdo deste ofício. Dar a conhecer à Assembleia Municipal. É ali que decide. Portanto, isto foi encapotar, de uma forma pouco ética e muito pouco transparente, a possibilidade do orçamento passar sem problemas, dando a possibilidade de não haver dos três elementos visados, o Costa, António Graça e Luís Ferreira, de votarem o orçamento sem haver nenhuma desconfiança, que já existia um documento que dizia que isso não era possível e que isso era ilegal.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve um homem e uma mulher sem ocupação laboral definida, presumíveis autores da prática de crime de roubo agravado praticado na cidade de Abrantes, no passado dia 21 de outubro. No decurso de ação policial desenvolvida, nesta terça-feira, no complexo habitacional ocupado pelos suspeitos da prática daquele crime, em Porto Alegre, foi também detido um familiar de ambos por detenção de armas proibidas. proibidas. Na globalidade, foram apreendidas 3 pistolas, 2 revólveres, 2 espingardas de caça e cerca de 100 de munições de diferentes calibres. A intervenção da Polícia Judiciária contou com a colaboração dos comandos da Polícia de Segurança Pública e da Guarda Nacional Republicana de Porto Alegre. Os detidos, com idades compreendidas entre os 31 e os 79 anos de idade, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Num comunicado enviado para a redação da Hertz, a Quercus denuncia a existência de um eucaliptal ilegal numa reserva ecológica nacional em Orém. Nesse mesmo texto, a referida Agência de Proteção do Ambiente considera inaceitável a execução de um novo eucaliptal violando os princípios da reserva ecológica nacional e o previsto no projeto de rearborização sem que o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas atue em conformidade. Apesar de a Quercus ter alertado no início do mês passado, os serviços do ICNF, do município de Orém e da GNR, para o corte raso e mobilização incorreta num terreno em reserva ecológica nacional, na Quinta do Carregal, em Orém, as autoridades não atuaram em conformidade, nomeadamente o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e o município de Orém, resultando no atraso ao embargo da obra em violação dos princípios e objetivos da REN, lamenta a Quercus. Realizou-se nesta segunda-feira, em Abrantes, o lançamento do concurso público da empreitada do futuro Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes, no Convento de São Domingos, com orçamento de 4,5 milhões de euros, mais IVA, e que vai integrar, quando concluída a obra, dentro de 30 meses, 2 coleções particulares, uma de arqueologia e outra de pintura e arte. Como referia a presidente da autarquia abrantina, Maria do Sol Albuquerque, na abertura da sessão de apresentação da empreitada do museu, a execução da obra vai ficar a aguardar o financiamento no âmbito do Portugal 2020.
A família Estrada, daquilo que foi uma vida a colecionar arqueologia e a colecionar arte, cedem à Câmara de Abrantes esta coleção para tornar pública, e depois a família da pintora Maria Lucília Moita, que já não está fisicamente entre nós, mas que estará sempre, será sempre imortal, como os grandes homens e as grandes mulheres que nos deixam um legado, como é o caso da Maria Lucília, que nos deixa a sua coleção que a tornará para sempre imortal. A recuperação e a remodelação e ampliação do Convento de São Domingos, este espaço que aqui está confinado à volta deste claustro magnífico, é uma intervenção que nos propomos fazer dos 2 pisos. Estamos a falar de uma área total de praticamente 3.500 metros quadrados de área, reabilitada e uma parte pequena de construção nova, uma empreitada que será feita em cerca de 30 meses e que, para já, o orçamento que vai ser lançado a concurso público são 4 milhões e meio de euros mais IVA. Dizer que aquilo que é a nossa expectativa ao lançarmos hoje esta empreitada é que tenhamos a capacidade de, em 6 meses, estarmos em condições de assinar contrato com o empreiteiro, contrato esse que só assinaremos a partir do momento em que pudermos ter a garantia do financiamento através do Portugal 2020.
O arquiteto Carrilho da Graça fez depois a caracterização do projeto do futuro Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes, que visa uma intervenção de restauro do Convento de São Domingos.
É um projeto de restauro do convento que aqui existe. Tem uma série de problemas que são mais ou menos visíveis e que as pessoas também terão um pouco de consciência. E é um projeto de restauro, sendo que o restauro é sempre uma forma, digamos, não completamente correta de referir uma intervenção no património, porque nós, mesmo quando queremos restaurar de uma forma muito direta e muito, digamos, cientificamente correta, acabamos sempre por ter de tomar decisões, porque há muitos elementos que já não estão presentes. Nós tentamos observar o que cá está, analisar, falar com arqueólogos e com historiadores, tentar reconstituir o fundamental destes elementos todos, mas depois, por muito que queiramos, estamos a construir coisas novas, mesmo que seja para restaurar e reconstituir aquilo que possamos imaginar que cá existe. O Pistério, onde nós estamos agora, e a entrada para o edifício, digamos, reconstituído e restaurado, faz-se-á por esta porta, que hoje funciona como entrada e que todos conhecem. Temos um espaço de recepção e depois temos a loja. Portanto, esta aula é a zona por onde entra o público e por onde sai o público, e é um núcleo fundamentalmente de recepção. A reconstrução com um sistema construtivo mais aligerado, normalmente todos estes conventos têm intervenções em betão que são muito pesadas e que não são adequadas às paredes relativamente frágeis que nós aqui temos, e portanto vamos reconstruir uma espécie de laje com madeira e com uma pequena camada de betão. Depois temos o setor da administração, sanitários, o setor de atividades educativas, e depois começamos com as zonas. Aqui temos a cafetaria, depois tem uma esplanada no exterior, e as zonas expositivas, que são este espaço para já e todo o piso de cima.
Pelo 10º ano consecutivo, o Torre Shopping promove, nas semanas que antecedem a quadra natalícia, durante o mês de dezembro, um conjunto de atividades lúdicas e dirigidas às famílias e, muito particularmente, para as crianças. Naturalmente, com a presença do Pai Natal, que lhe marca presença aos fins de semana e no feriado natalício. A ERT esteve na chegada do Pai Natal ao Torre Shopping, no último domingo, e ouviu depois a diretora daquele estabelecimento, Joaquina Romão, sobre as atividades que decorrem durante todo o mês de dezembro.
Sempre um ponto muito alto dentro do Torre Shopping, já é tradição, já fazemos 10, aliás, este ano fizemos 10 anos, e a nossa população no geral sabe que este é um dia que é de animação garantida. Temos apostado sempre muito nas crianças, e claro, o Natal é um ponto fundamental que assim seja, não é?
Além desta animação que estamos a experienciar hoje, que outras atividades é que os miúdos podem experienciar aqui no Torre Shopping ao longo do resto do mês de novembro e de todo o mês de dezembro?
Portanto, iniciámos agora com a chegada do Pai Natal e com o espetáculo musical. Depois, todos os fins de semana, sábados, domingos e o feriado, vamos ter sempre ateliês ou animadores, portanto, animação interativa. Portanto, todas a parte da tarde, garantidamente, dentro do horário das 15 às 20, existem várias formas de divertimento, portanto, contem sempre para vir cá.
As crianças já sabem que podem vir ao Torre Shopping e encontrar animação nesta época do ano?
É garantido. Aliás, nos últimos, eu estou há 3 anos, mas segundo aquilo que tenho de informação dos anos anteriores, o mês de dezembro sempre foi trabalhado fortemente. Digamos que é o ponto alto do marketing, além de termos muitas ações durante o ano, mas o Natal é sempre essencial e nós vimos porquê aqui.
As crianças são um ponto fulcral, mas também há esta preocupação de arranjar atividades que possam ser experienciadas em família e que não sejam espetáculos totalmente vocacionados apenas para crianças.
Sim, embora ao longo do ano temos muitos espetáculos que tentamos que haja uma interação entre pais e filhos. O Dia do Pai foi um exemplo onde jogámos um mini-golf, onde as famílias podiam jogar mini-golf com o pai. Outras situações que são envolvidas com dança ou outras atividades que cometam os pais. Neste caso aqui, é para as crianças. É para as crianças, não é? Não há os quadros que os pais vêm para a creche e adoram e ficam felizes quando os filhos estão felizes. Portanto, é essencial aqui, o Natal é diretamente para as crianças, e aí somos egoístas. É crianças.
E o Pai Natal vai ficar aqui no centro durante todo o mês, durante os fins de semana?
Todos os fins de semana há as atividades, aliás, eu disse às 15, mas não, começam ainda na parte da manhã, há uma parte ainda que começa de manhã. Todos os fins de semana, e o Pai Natal, também todos os dias nos fins de semana e o feriado, até ao Natal, então está cá sempre.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com José Pedro Vasconcelos.
Nas minhas anteriores análises, por vezes mais críticas e com maior ênfase, recorrendo a formulações mais apuradas, outras mais leves e menos profundas, ainda não tinha abordado o facto superveniente às intervenções selecionadas de um velho novo PS que empenha agora na manobra eleitoralista de colagem às teses e posições do Bloco de Esquerda e CDU para poder lançar o slogan de que somos todos iguais. A nível nacional, o PS demonstrou dessa forma que tem confiança nos representantes dos partidos políticos de esquerda. A nível local, pergunta-se onde está a confiança do PS nos outros elementos do próprio partido. A confiança é um pressuposto de base para a manutenção da vida política. O que se passa em Tomar é mau demais e afeta a própria estrutura democrática. Não haja ilusões a esse respeito. A este respeito, porque, por muito grave que seja a tentativa de controlar todos os departamentos camarários, não são mais desculpáveis todas as atitudes menos boas do passado recente, quando foi vereador o Sr. Luís Ferreira. O cidadão comum tem de conhecer o teor e o alcance desta trama, que por vezes é difícil de entender. O PS dá a ideia de estar refém dentro da sua própria casa. Luís Ferreira é chefe de gabinete, é deputado da Assembleia Municipal, tem assento na Proteção Civil. E ainda como se não bastasse, esta semana integrou a Comissão Municipal de Segurança por proposta da Sra. Presidente. Quando estava na oposição, Luís Ferreira afirmava que havia na Câmara eleita um povo com vários tentáculos. Pergunta-se agora ao Sr. Luís Ferreira, quantos tentáculos tem o atual povo? A presente gestão municipal utiliza a crise económica e a dívida camarária como alibi para todas as recusas de verbas para obras. Então como é que surgem fundos para viagens ao estrangeiro? Estamos perante uma forma envisada de repetir erros do passado. Confirma-se uma velha máxima. A democracia comporta permanentemente o perigo de uma tirania. Não vos faz refletir? Não é bizarro uma coligação de esquerda PS-CDU querer privatizar os serviços de higiene e limpeza da Câmara Municipal? Esta ideia é por demais absurda para nela acreditarmos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.